E aí, meu querido aluno, como você está? Espero que esteja tudo bem aí do outro lado e você esteja pronto para começarmos mais uma aulinha aqui com a Talk to You, né? Então, você já está com o seu caderninho aí do lado, seu copo de água para repetir a pronúncia, né? Gente, quando eu falo copo de água, não é literalmente um copo, é só uma brincadeira, tá? Pelo fato de você repetir a pronúncia, falar muito, né? E aí acabar precisando beber água para poder. É, repor aí, né? Mas é só uma brincadeira, tá bom? Então, nessa aula, nós vamos continuar falando sobre os modal verbs e vamos falar sobre o modal verb may, ok? Vamos nessa então? Então, o verbo may, né? O modal verb may pertence, né, ao grupo dos verbos modais, que na língua inglesa tem o papel de auxiliar o verbo principal em uma frase, né? Assim como os modal verbs que nós já vimos aqui anteriormente e os próximos que veremos, né? O verbo modal may é utilizado para fazer um pedido ou para indicar a probabilidade de alguma coisa acontecer ou não, tá? Que pode ser no presente ou no futuro. A gente não utiliza para passado, tá bom? Ele acaba sendo utilizado também de uma maneira mais formal, um pouco mais robusta, ok? Vamos ver aí alguns exemplos para a gente clarificar melhor o uso do may, de acordo com o que a gente acabou de aprender, né? Então, você está acompanhando comigo o conteúdo no corpo da aula. Ó, primeira frase de exemplo aí nós temos: May you help me with my homework tomorrow? May you help me with my homework tomorrow? Né? Então, você pode me ajudar com a minha lição de casa amanhã, né? May you help me with my homework tomorrow? Né? Então, o may, a gente vê aí que ele está sendo aplicado com esse sentido de fazer um pedido, né? E é um pedido educado, é um pedido gentil, polido, formal, né? Então, may you help me? Você pode me ajudar, né? May you help me with my homework tomorrow? Você pode me ajudar com a minha lição de casa amanhã? Né? Então, gente, como eu sempre falo, o interessante aqui nas nossas aulas, desde o início e todas as próximas, nós sempre vamos treinar pronúncia, né? E a gente aprende muito porque nessa aula o nosso foco é falar sobre o verbo modal may. Só que olha aí, só nessa primeira frase, nós acabamos de aprender duas novas palavras que são interessantes, né, para o nosso dia a dia, para a nossa bagagem de conhecimento, né? Então, may you help me with my homework tomorrow, né? Então, homework. Você acabou de aprender que homework é uma lição de casa, é um trabalho de casa, né? É a junção aí, é um substantivo composto. Lembra que a gente estudou lá na aula de substantivo composto, algumas aulas atrás, onde a junção de duas palavras eram importantes, eram duas palavras que se complementavam para fazer uma ideia? E aí, o sentido do homework é exatamente isso, é um substantivo composto, né? A junção da palavra home, que significa casa, e work, que significa trabalho, né? Então, a junção dessas duas palavras cria o trabalho de casa, a lição de casa, ok? E do lado a gente tem uma palavra interessante também, que é tomorrow, né? Tomorrow é amanhã. Tá? Então é muito importante a gente ter o conhecimento dessa palavra para formar frases, ideias e tudo mais, ok? Então, dito isso, né, que é importante que em toda aula a gente aprende novas palavras, enriquece o nosso vocabulário e também treina a nossa pronúncia, porque você segue as nossas técnicas de estudo ativo, né, de repetir em voz alta, né? Tudo que eu leio, tudo que eu falo, você lê. Associe as palavras e repete a pronúncia em voz alta para treinar a sua fala, né? Essa é a nossa simples estratégia, nossa simples técnica de aula que nos faz ter resultados incríveis, né? E eu tenho certeza que aqui nessa altura do campeonato você já tá craque aí no inglês e vai ficar cada vez mais. Você vai sair do básico já sabendo tudo que você não aprendeu em toda a sua vida, né? Porque aqui a gente te entrega muito conteúdo e te faz praticar um estudo ativo, né? Diferente das suas escolas tradicionais, cursos que você estudou aí na sua vida, você não aprendeu nada, acabou saindo frustrado, chateado, triste. Aqui na Talk to You você vai falar inglês de verdade, ok? Bom, então chega, né? Já eu falo muito, se deixar eu estendo o assunto, né? Você sabe como o nosso curso é incrível, então se você puder indicar aí para os seus amigos, para as pessoas que você conhece, você vai estar ajudando os seus amigos e vai estar ajudando a gente também a crescer a nossa comunidade e passar conhecimento adiante. Tá? Então, vamos continuar aí a nossa aula sobre o modal verb may, né? Nós já vimos a primeira frase, vamos ver aí a segunda frase de exemplo. Você está acompanhando comigo no corpo da aula, né? Olha, may I travel with you today? May I travel with you today? Né? Então, eu posso viajar com você hoje, né? É um pedido, né? Um pedido educado, né? Uma pergunta. May I travel with you today? Ok? Então, você repara que sempre que são pedidos, a frase vai estar no na interrogativa, né? Quando for fazer um pedido com o may, a frase está na interrogativa e nós já estudamos, né, que o modal verb may, ele entra antes do sujeito, né? Então, ó, may I, o sujeito é I, que está vindo depois do modal verb may, né? May I, may é o modal verb e o sujeito é I, que sou eu, né? Então, ele vem depois, quando a gente está montando frases interrogativas. A gente já estudou isso aqui na Talk to You e você já sabe como funciona, né? Então, vamos aí para a nossa terceira frase de exemplo, olha. May I go to the movie with your friends? May I go to the movie with your friends? Repete a pronúncia de tudo que eu falar em inglês aí, tá? Para você treinar a sua fala. Então, mais uma vez. May I go to the movie with your friends? Eu posso ir ao cinema com seus amigos, né? Então é um pedido educado, um pedido formal, né? May I, mais uma vez na interrogativa, o sujeito entra depois do modal verb, né? Agora vamos ver aí, ó, nossa próxima frase de exemplo, a quarta frase, não é mais uma interrogativa, não é mais um pedido, né? Aí nessa frase a gente vai expressar uma possibilidade, ó. Vamos ler. My brother and my sister may visit our grandparents this year. My brother and my sister may visit our grandparents this year. Né? Então, meu irmão e minha irmã podem visitar os nossos avós este ano. Devem visitar os nossos avós este ano, né? Então, o may aí ele está sendo aplicado com o sentido de podem, de devem, né? De uma coisa que pode acontecer ou não, né? Tá expressando uma possibilidade, né? May visit, deve visitar, não é uma afirmativa, tá? É uma frase aí que expressa uma possibilidade, beleza? Deu pra gente entender, né? Vamos ler mais uma vez, olha. My brother and my sister may visit our grandparents this year. My brother and my sister may visit our grandparents this year. Meu irmão e minha irmã devem visitar os nossos avós este ano, ok? Uma possibilidade. Olha a penúltima frase aí, olha. The teacher may be angry with the students. The teacher may be angry with the students, né? Então, o professor pode estar bravo com os alunos. O professor deve estar bravo com os alunos, né? Então, o professor entrou na sala de aula, cara fechada, mal-humorado. Você pode usar essa frase. The teacher may be angry with the students. O professor deve estar bravo com os alunos, né? Isso está expressando uma possibilidade. Ele pode estar bravo ou não, ok? E o may faz esse sentido aí. Olha aí a nossa última frase para a gente fechar essa parte, primeira parte da aula com chave de ouro. Olha. It may rain in the afternoon. It may rain in the afternoon. Pode chover à tarde, né? Então tá expressando uma possibilidade. Deve chover à tarde, né? It may rain in the afternoon, ok? Bem tranquilo da gente pegar, né? Entender como funciona a aplicação do modal verb may, né? Um jeito bem fácil de sabermos como utilizar o may ou o can, que pode acabar tendo o mesmo sentido, é a gente identificar se a frase, se a expressão é formal ou informal, né? O may, ele tem esse sentido de pode, né? Você pode me ajudar? May you help me? E o can também. Can you help me? Você pode me ajudar? Só que como a gente identifica quando a gente sabe utilizar cada um? A gente só é só você observar. Se a frase for uma situação, uma expressão formal, a gente utiliza o may. Se for uma situação informal, a gente utiliza o can, né? Como nas primeiras frases do exemplo, né, que a gente viu agora há pouco. Bom, agora como em toda aula nós estamos vendo as características de cada um dos modal verbs, nós vamos ver as características do modal verb may. Correto? Ok? Vamos lá, ó. A primeira característica é que não é necessário utilizar o verbo may com a partícula to, né? E o verbo principal será utilizado no infinitivo, beleza? Então a partícula to, que significa para, né? Que tem aquele sentido de direcionamento para mim, para sua mãe, de direcionar tal coisa, a gente não precisa utilizar com o modal verb may, tá bom? Olha aí, ó. O correto é a gente dizer, olha, você tá lendo a frase aí comigo no corpo da aula. I may make a cake. I may make a cake. Eu devo fazer um bolo. Eu posso fazer um bolo. Uma possibilidade, né? E não a gente falar I can to make a cake ou I may to make a cake, beleza? A gente não utiliza a partícula to. A segunda característica é que quando a gente utiliza o may nas frases interrogativas, ele muda de posição e aparece antes do sujeito, né? Nós já vimos aqui anteriormente com os outros verbos modais, ok? Vamos ver então aí alguns exemplos aplicando o modal verb may, onde a gente faz uma pergunta e ele aparece antes do sujeito para a gente entender direitinho, tá? Olha aí os exemplos, ó. Primeiro você tá vendo. Gente, os exemplos são super importantes nas aulas, tá? Vou te falar aqui a importância do exemplo. Ele, além de clarificar o que a gente está estudando, né? Que a gente coloca ali na prática e vê o que que a gente acabou de estudar, ele faz com que a gente treine a nossa pronúncia e enriqueça nosso vocabulário, né? Aprenda novas palavras, novas formas de se expressar. E tudo isso é muito importante para somar aí na sua jornada de conhecimento, tá bom? Então, olha aí a primeira frase de exemplo com o may usando numa frase interrogativa, ó. May I help you? I think you need help. May I help you? I think you need help, né? Então, eu posso ajudar você, eu acho que você precisa de ajuda, né? Posso ajudar você, may I help you, ok? Então, o sujeito na frase é o I, que significa eu, e o may aparece antes do sujeito, né? Como nós vamos ver aí nas próximas frases também, olha. May she come back tomorrow? May she come back tomorrow, né? Então, o sujeito she, ela. E o modal verb may aparece antes do sujeito. Então não seria she may come back tomorrow com um ponto de interrogação no final, né? Você pode até montar assim se você traduzir palavra por palavra, mas ela vai estar gramaticalmente incorreta, né? Por exemplo, ela pode voltar amanhã, poderia ser traduzido she may come back tomorrow. Você pode traduzir assim, mas está gramaticalmente incorreto, ok? O correto é você colocar o verbo, o sujeito, depois do modal verb. Então, em vez de ser she may come back tomorrow, é may she come back tomorrow, ok? Olha aí a nossa próxima frase, olha. May you stay with me tonight? May you stay with me tonight? Você pode ficar comigo hoje à noite, né? May you stay with me tonight? O sujeito é you e o modal verb may aparece antes do sujeito, né? E a próxima frase aí, olha. May I keep these magazines? May I keep these magazines? Eu posso ficar com essas revistas, né? O sujeito é I, que significa eu. E aí, como é uma frase interrogativa, o modal verb may aparece antes do sujeito, tá? E a última frase aí pra gente fechar essa parte. May he call your mother this week? May he call your mother this week? Ele pode ligar pra sua mãe essa semana, né? May he call your mother this week? Ok? Então, o sujeito é he, ele, e o modal verb may aparece antes do sujeito na frase interrogativa. Tranquilo, né? Vamos então ver a terceira característica quando a gente deve utilizar o may em frases negativas, né? Como é que funciona? A gente já está acostumado aqui, é só a gente acrescentar a partícula not, né? Uma observação é de que não há forma contraída para o may not, né? Como a gente tem para o cannot, can't, could not, couldn't, entre outros, né? Então a negativa do may sempre será may not, tá? Não existe mayn't. Não existe isso, tá? Não existe forma contraída da negativa do may not. É sempre may not, por extenso, beleza? Vamos ver os exemplos aí para a gente entender, olha. Primeira frase aí de exemplo, olha. My friend may not be interested. My friend may not be interested. Meu amigo pode não estar interessado, né? Então, may not, pode não, né? Não pode estar interessado, tá bom? Então, a gente não tem forma contraída do may not. Quando a gente quer fazer uma frase na negativa, a gente adiciona o not depois do modal verb may, tá? Se você ficar confuso aí, professor, aonde que eu sei, em qual parte da frase eu devo colocar o not? No início, no final, não sei, no meio, como é que eu faço? Simples, depois do modal verb, tá? Então, may not, tá bom? Olha aí a próxima frase, olha. He may not be sick. He may not be sick. He may not be sick, né? Ele não pode estar doente. Ele pode não estar doente, tá? Então, may, e aí a partícula not faz a frase ser negativa, né? Se não tivesse a partícula not nessa frase, seria he may be sick. Ele pode estar doente, né? E aí o sentido é completamente diferente. Então, a gente coloca a partícula not depois do modal verb may. Então, he may not be sick. Ele pode não estar doente, ok? Olha a próxima frase aí, olha. Your cousin may not speak English at school. Your cousin may not speak English at school. Seu primo não pode falar inglês na escola. Seu primo pode não falar inglês na escola, tá? Então, mais uma frase negativa, onde a gente adiciona o may, ou a gente adiciona a partícula not, desculpa, depois do modal verb may e não tem forma contraída, tá? Olha a penúltima frase aí, olha. I may not talk with my teacher tomorrow. I may not talk with my teacher tomorrow. Eu não posso falar com meu professor amanhã, né? I may not. Eu não posso, ok? E por último, they may not forget my birthday. They may not forget my birthday. They may not forget my birthday. Eles não podem esquecer o meu aniversário, né? Então, o may not faz a frase na negativa e não há forma contraída. Então, a gente escreve ele completo. May not, ok? Bom, nossa quarta característica aí do uso do may é que não é necessário mudarmos a forma do modal verb quando a frase está na terceira pessoa, né? Também já estamos acostumados com isso, né? Não é necessário colocarmos no final do modal verb um S ou um ES, né? Ou até mesmo o IES, né? Nem no verbo may, nem no verbo principal da frase, tá? Vamos ver os exemplos aí, olha. Primeiro. She may go downtown alone. She may go downtown alone. Ela pode ir ao centro da cidade sozinha, né? She may go downtown alone, tá? Então, she é uma frase, né, que tá montada aí na terceira pessoa. Ela é a terceira pessoa. Então, o verbo modal verb may, ele continua com a sua grafia normal, não sofre nenhuma alteração, e nem o verbo principal, que é o go, de ir, né? Ele também não sofre nenhuma alteração por estar na terceira pessoa, tá? Como nós vimos anteriormente no do e no verbo to do e no verbo to have. Eles sofrem alteração quando a frase está na terceira pessoa. Esses sim sofrem alteração, o to do e o to have, como nós vimos nas aulas anteriores, né? Mas os modal verbs não sofrem alteração por estarem na terceira pessoa, tá? Então, olha aí a segunda frase, olha. He may travel this year. He may travel this year. He may travel this year. Ele pode viajar este ano, né? Então, he é ele e may, né? O modal verbo may. Nem o verbo principal, travel, viajar, não sofrem alterações pela frase estar na terceira pessoa, que é ele, né? He. Olha aí a próxima frase de exemplo, olha. Paul may not run anymore. Paul may not run anymore. Paul não pode correr mais, né? Então, Paul, terceira pessoa, também não sofre alteração nem o modal verb, nem o verbo principal, run. E a penúltima frase. I don't know, but he may come to the class. I don't know. But he may come to the class. Eu não sei, mas ele pode vir à aula, né? Então, tá ele falando ele, terceira pessoa, também sem alterações. E por último aí, né, uma frase na interrogativa. May your father sing? May your father sing? né? Então essa frase ela tá na interrogativa, tá? Preste atenção, que interessante, porque o modal verb may aparece no início da frase, né? Ou seja, antes do sujeito. Quem é o sujeito? Father, que é pai, né? Então father é o sujeito, aparece depois do modal verb may, tá? May your father sing. O seu pai pode cantar, né? May your father sing, ok? E além dessa frase estar na interrogativa, ter essa observação que a gente fez, ela é uma frase que está na terceira pessoa, né? Father, pai, é uma terceira pessoa. E aí o modal verb, nem o verbo principal, que é o sing, cantar, não sofrem alterações, ok? E aí? Tranquilinho, né, galera? Então, não deixa de fazer os exercícios, praticarem aí por conta própria no seu caderninho, tá? Com isso, a gente pode concluir na nossa aula que, quando utilizarmos o verbo modal may, o falante expressará, em algumas situações formais, né, uma permissão ou indicará a probabilidade de uma coisa acontecer ou não, tá? Bem tranquilo, né? E se você estiver se sentindo confuso, fica tranquilo, porque isso é falta de prática, né? Conforme você for praticando a língua inglesa e adotando ela na sua vida, você vai pegar a técnica e aplicar direitinho. Basta praticar, ok? E para isso temos o nosso estudo ativo em todas as aulas presentes, né? Onde você transcreve para o seu caderninho à mão. O ato da escrita, você já sabe como ele é eficiente, te traz bons resultados, né? E aí você faz a transcrição à mão de todos os exemplos que nós acabamos de ver na aula do modal verb e as características dele, tá bom? Então é isso, não dá bobeira, pratica o estudo ativo aí do outro lado e a gente se vê na próxima aula. Tchau!